Muito bem, irmãos. Vamos ao Salmo 2. Diz assim o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É um salmo tão rico que várias pregações caberiam aqui. Mas eu novamente vou tentar resumir, e para isso temos que olhar de uma maneira muito panorâmica, que é o propósito nosso aqui. Claramente se percebe algumas partes aqui deste Salmo. A primeira, até o versículo 3, a atitude do mundo contra Deus e contra o seu ungido, obviamente referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Numa ideia que o mundo tem de que Deus é um escravizador, de que Deus é opressor, e a ideia, a vontade de se livrar disso, de sair de perto do que eles consideram algemas, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, é porque o Senhor tem laços para laçar e amarrar as pessoas, e tem algemas para algemar as pessoas, é assim que eles veem. E a reação, então, é rebeldia. Ninguém quer isso. Vamos sair perto do Senhor e do seu ungido. Essa postura do mundo poderia ser aplicada em qualquer época, desde que o pecado entrou em Adão. Hoje, claramente ao nosso redor, podemos comprovar isso, como todas as gerações, de acordo com as suas circunstâncias, mas a rebeldia do mundo, inclusive, está claramente referida nas Escrituras. Mas a gente percebe, no meio de tanta gente sofrendo e tudo isso que a gente tem comentado aqui, que trata-se de um mundo muito hostil a Deus, muito inimigo de Deus, não quer saber de Deus. Reação de Deus, versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É um pouquinho constrangedor. A Bíblia, quando fala no riso de Deus, é no sentido de zombaria. Não tem uma passagem que fala de Jesus Cristo sorrindo. Tem ele chorando. E ele com raiva, irado. Também ele amando até pelo olhar. Claro que temos isso. Se compadecendo também. Mas riso, não. E quando fala em riso, é Deus reagindo contra a arrogância, a presunção humana. Realmente quase num sarcasmo divino. Interessante quando a gente tem vontade de ser sarcástico e meio irônico, e zombar, tem algo saudável. No nosso caso, é misturado com com a carne, tudo nosso merece ser olhado com desconfiança, porque misturou, é perigoso. Mas nós devemos lembrar que tem, não nos sentir tão mal quando olhamos para o pecador e dizemos assim: você vai pagar um dia, Deus vai se haver com vocês. No sentido mesmo, quase de zombaria. Deus faz isso. Não é para imitar Deus? Eu estou mandando a gente ser uns zombadores aqui de primeira qualidade, não. Primeira qualidade até que poderia ser, mas aí vai ser, nós vamos ser zombadores maus, porque estamos misturados. Seja como for, reação de Deus, tranquilo, zero medo de homens, zero pânico, zero pavor de vírus, de câncer, de terremotos. Ele olha lá do céu. Aquele que habita nos céus, ele nem mora na terra. Ele criou tudo, está entre nós aqui de maneira espiritual e tal, mas a Bíblia descreve assim, como ele olhando para baixo, dizendo: podem pensar o que quiserem de mim, do meu ungido. Vocês vão ver. Tranquilo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Talvez melhor do que confundir é perturbar. Tem algumas versões que estão trazendo a ideia de perturbar. A ideia não, a palavra, em vez de confundir. Eu nunca gostei muito dessa palavra também. A palavra confundir me confunde um pouco. Então, perturbar é melhor. E é de acordo com o hebraico também, obviamente. Então, a resposta de Deus, mesmo zombando e mesmo tranquilo na sua morada, é de se irar. Claro que ele vai se irar contra tanta rebeldia. Ele é santo, ele é soberano, ele é o Criador. Então ele vai falar, ele vai tratar, ele vai confrontar essa humanidade tão rebelde e no seu furor os perturbará. Então não devemos nos assustar com perturbações nesta terra. É um processo que isso vai aumentando até culminar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus vai perturbar os homens. Vai, porque quer, zombando deles, porque quer o como. Mostrar a eles o poder desse Deus e que contra esse Deus ninguém se rebela, não. E se esse Deus quiser algemar, algema. E ele nem quer algemar ninguém, embora o fará se preciso for. Aí no versículo 6, o ungido fala, o rei. Aliás, o versículo 6 ainda é ele, ainda é Deus falando. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus ainda dizendo, a resposta que eu tenho para essa humanidade hostil a mim e que eu vou confundir no sentido de perturbar é, eu vou mandar um rei sobre eles, o meu rei, escolhido por mim, ungido, para mostrar nesta terra como é que é o reinado de alguém, de um homem absolutamente justo, correto e que ama o Deus Criador, falando aqui do próprio Senhor Jesus Cristo, que Deus também é. Aí no versículo 7, o rei falando, ou ungido, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Só esse te gerei é complexo. Eu não vou desenvolver nada, poderia falar um pouco, claro, ou muito sobre isso, mas mostrando que Deus o constituiu. De alguma forma, Deus o colocou. Ele está lá na posição de rei. Alguns acham que se refere a uma geração eterna que ninguém sabe bem explicar o que é. Outros acham que não, que é um decreto, é uma proclamação de Deus quanto a Cristo ser filho dele. Alguns acham que foi no batismo dele, na entrada de Jerusalém, outros acham que foi na ressurreição. Então tem vários pensamentos, é muito complicado. Seja como for, eu sou oficial. Eu fui constituído oficialmente por Deus, proclamado assim, sou filho de Deus, rei, escolhido por Deus para reinar nesta terra. Bonito demais. 8. Pede-me. Claro, aqui é o filho falando do que ouviu do pai. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, que encerra as palavras se encerram de Cristo, do rei. É interessante notar a esfera do reino a que ele se refere aqui, o próprio rei Jesus Cristo. Qual a esfera? Nações e extremidades da terra. Mundo. Um reino no mundo. Sim, Cristo reina nos corações, a esse sentido, claro. Sim, Cristo reina nos céus. Sim, e vai reinar em Nova Jerusalém. Sim, podemos olhar sobre aspectos diferentes desse reino dele, extremamente abrangente. Mas nada elimina o fato de que, além dessas nuances ou dessas partes de seu reinado, inclui o reinado na terra. Quando ele fala aqui em extremidades da terra, não está falando do norte ou sul, ou leste ou oeste da Nova Jerusalém. Está falando do mundo, deste mundo aqui, zombador de Deus, gozador de Deus, hostil a Deus, que tem raiva de Deus. E esses homens aqui serão alvo da ira e da zombaria de Deus. Muito bonito isso, muito majestico. É até bom que nos momentos assim a gente se lembre do que se passa. Isso é história. Isso é história. A Bíblia é um livro de história, num certo sentido também. Isso aqui é contando a história do mundo. E nós estamos vivendo essa história, um pedacinho dela, mas estamos. E é impressionante como cai bem, até para um momento difícil como esse. O pai já falou da ira dele, agora o filho vai falar, porque ouviu do pai dizendo assim: com vara de ferro as regerás. Regerás quem? As nações, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cristo matará todos os que estiverem vivos, que não são dele, quando ele chegar na terra, e vai começar a reinar, e ele vai ser um rei justo, poderoso. Talvez no início do seu reino ele vai ter que ser muito duro para mostrar, e sabemos também que mesmo que seja um reino que vai ser caracterizado por paz e tudo, mas haverá bolsões de revoltas, haverá, sim, ainda pecado na terra, e no final sabemos que haverá uma revolta grande, perigosíssima, feita pelo próprio diabo, que terá sido solto. Então aqui o aspecto que é focalizado é a força que esse rei vai trazer com ele para reinar. Muito poderoso. Aí, por fim, o que Deus aconselha? É interessante que o próprio Deus, que vinha falando no tamanho da hostilidade do mundo contra ele e na ira de Deus contra eles, na zombaria de Deus e tudo, Deus mostra aqui sua misericórdia. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Nos lembramos do Evangelho. Sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, vocês são loucos, olha o que vocês estão fazendo, cuidado, isso é um alerta. O Evangelho é exatamente isso, meu amigo. Se converta ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos chamar isso aqui de Evangelho no sentido de que estamos no Velho Testamento, mas mostra claramente o conceito de que Deus vê o mundo pecador, o mundo contra ele, hostil a ele, e Deus vai retribuir, mas ao mesmo tempo que Deus garante que retribuirá, garante que exercerá sua ira sobre ele, ao mesmo tempo Deus diz assim: tem uma solução aqui. Ele aponta uma solução. Vocês próprios reis, que está dizendo, vamos sacudir as algemas dele, peraí, um minutinho, não faço isso não. Sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. E querem mais? Servi ao Senhor com temor. Sirvam ao Senhor. Agora a gente pode bem imaginar a reação. Servir a esse aqui? Está louco! Eu quero é romper as algemas dele, eu vou servir coisa nenhuma. Um Deus desse, escravizador. A maioria reage assim. Mas você aceitou esse convite aqui. Eu aceitei. Ele não gostava de falar de Deus, não gostava de Deus também, debochava de Deus, era um terror. queria liberdade, como jovem. Queria. Aí eu vi. E é tão bom servir ao Senhor. E você também devia ser bem rebeldezinho ainda da sua conversão, com certeza. E você ouviu. Então, o convite de Deus caiu no seu coração. Diz que amigos seus, parentes e tal. Não, de meus, mas no nosso. Sentou bem. Então, vale a pena advertir e dizer, sem nunca passar a mão, como se diz, sem nunca iludir. Você nunca, não tem muito problema, não, cada um pensa como quer, não. Cuidado, sede prudentes, tenha cuidado ao lidar com esse rei e com o Deus desse rei, cuidado. Agora, reconsidere, muito bonito isso. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É muito ousado esse salmo, como é? Me alegrar? Você não está vendo a raiva que eu estou desse Deus? Não, desde o começo do salmo, querendo me libertar dele, agora você manda que eu tenha prudência, que eu sirva esse Deus, e que eu me alegre com esse Deus. Meu convite é esse. Você sabe o que é se alegrar no Senhor? Você que é crente sabe, né? Eu também sei. Pois é. E era dos rebeldes, tanto quanto. Então, é maravilhoso. Nós vemos como Deus opera entre pessoas extremamente hostis, mas Ele tem os dele. Então nunca vamos desistir de advertir e ao mesmo tempo apelar. Faça isso não. Mude, mude, mude. Se alegre em Jesus Cristo. Beijai o filho para que não se irrite. Oh, voltou um pouco de novo a ideia. Estamos lhe dando uma chance, estou lhe dando uma chance. Sirva Deus, se alegre em Deus. Beije o filho. O beijar na época era ideia de reconhecer, é de dar muita consideração, de honrar. Honre o filho. Aliás, é bom lembrar, antes que ele se irrite. Estou só voltando um pouquinho atrás, como se o salmista estivesse dizendo, não peguem corda nisso aí, não vão muito longe nisso aí, não. Não vão achar que Deus está aqui pedindo seguidores. Não. Vocês honrem a Ele porque Ele é digno de honra. E se não honrar, Ele vai se irritar. Ah, Ele vai se irritar? Vai, porque Ele é digno de honra. E Ele é para ser honrado mesmo. E com quem Ele se irrita, o que acontece? Pereçais, não pereçais no caminho, vocês vão ser destruídos, porque dentro em poucos se lhe inflamará a ira. De novo voltou para a ira de Deus. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. E termina com esse tom extremamente positivo, reconfortante. Bem-aventurado nós, que já passamos por essa fase de raiva de Deus, ou desprezo, ou vontade de se libertar desse Deus, total ignorância quanto a esse Deus, abuso desse Deus, passamos dessa fase. Hoje nós servimos ao Filho, somos prudentes por causa do Espírito Santo que veio habitar em nós, nos alegramos em Cristo, beijamos o Filho com muito prazer, reconhecendo toda a honra a Ele, e nos consideramos os grandes bem-aventurados, porque nós nos refugiamos nele. Continuemos nos refugiando em Cristo. Para as coisas daqui, até onde Ele queira nos proteger. E para as coisas eternas, já sabendo que fomos acolhidos por Ele, estaremos permanentemente com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.